bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church.
Por justiça, pois serão satisfeitos. Felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes são os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Jesus, muito obrigado mais uma vez nesta noite, pela tua presença neste lugar. Eu oro pela vida de cada um aqui nesta noite, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada jovem adulto, Senhor, para que eles recebam a tua palavra. Eu oro para que esses corações sejam como uma terra fértil para absorver a semente que será lançada nesses corações, Senhor. Seja uma terra fértil para produzir a 30, a 60 e a 100%, a 100 por 1, Jesus. Muito obrigado, assim eu oro e te agradeço em teu nome, Senhor. Amém e amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez, querido. Glória a Deus. Versículo 1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. A gente fez uma distinção, uma separação do que é um discípulo, de que é uma multidão. A multidão, Jesus, ele viu que a multidão estava perseguindo, olhando e buscando o Senhor por aquilo que ele podia fazer, pelas mãos. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava curando, Jesus estava expulsando os demônios, Jesus estava libertando os cativos, Jesus estava fazendo coisas extraordinárias. E a fama de Jesus se espalhou. E Jesus viu que a multidão estava seguindo ele por aquilo que ele podia fazer. E aí então, versículo 1, vendo as multidões, ele subiu ao monte e se assentou, seus discípulos se aproximaram dele. Então a multidão, ela não vai se aproximar porque ela sabe que vai exigir uma profundidade, uma busca maior. Vai sair da superfície, vai sair da vida rasa e superficial. E muitos ficam equivocados achando que quanto mais buscar ao Senhor, mais Jesus vai tirar coisa dela. E é verdade. Você não vem para a igreja, você não busca ao Senhor para ter algo dele, mas ele tira algo de você para depois você receber algo dele. Quando você jejua, não é para você ter algo de Deus, é para Deus tirar algo de você. Já percebeu que quando você pensa em jejuar, já parece que tudo conspira contra. O texto não fala, todas as coisas cooperam para o bem, parece que nada está cooperando. Você fala, vou jejuar, aí pronto. Aí você começa a ficar irritado, aí vem um fulano, te chama de filho de Beuzebu, né, de filho de Caim. E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Irmãos, a gente está lidando com o reino espiritual. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Mas neste momento é para Deus tirar algo de nós. Percebe que quando você jejua, você fica mais irritado? Pastor, eu jejuo de Coca-Cola. Não, Coca-Cola não sustenta teu corpo. Pastor, eu jejuo de chocolate. Chocolate não sustenta teu corpo. Porque teve gente já na igreja que falou assim, eu jejuo de WhatsApp. Não, isso não é jejum. Isso é um propósito, mas não é jejum. Jejum é alimento. E se tem uma coisa que mexe com a gente, brasileiro, crente, é comida. Não é verdade? Tirar o café da manhã para mim, meu Deus, cara, você quer Terceira Guerra Mundial? Eu amo o café da manhã. Eu amo aquele momento de sentar na mesa, um cafezinho, um pão torrado, uma tapioca. Assim, eu fico maravilhado. Então, quando a gente, quando eu vou tirar o café da manhã, meu misericórdia, cara. Me dá uma irritação, sabe? Me dá uma falta de ar, brincadeira. Mas me deixa irritado, porque, na verdade, Deus está revelando quem, na verdade, eu sou. Jejum, ele provoca isso. Ele mostra para você quem você é, que você não percebia, ou você fazia de conta que você não sabia que você era irritado. Então, os discípulos, eles se aproximam, porque eles têm um desejo, eles têm fome, eles querem mais, eles querem sair da superfície, eles não querem um nível raso, eles querem mergulhar mais. Ezequiel capítulo 37 fala das águas profundas. Quem já cantou as águas profundas? As águas profundas eu sei. Ele fala assim, cara, existem águas que batem nos lombos, nos joelhos, nos artelhos, mas existem águas que são tão profundas que os nossos pés não tocam ali o chão. Eu quero nadar nos teus rios. Não vou cantar aqui porque você conhece a canção. E é isso, é profundidade. É ter essa clareza, os discípulos, eles vão se aproximar sabendo que Deus vai tirar coisas deles. Deus vai tirar, porque a porta é estreita, mas a boa notícia é que a porta continua aberta. Amém, irmãos? Então vamos lá. Felizes ou bem-aventurados os pobres de espírito. Versículo 3. Felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A gente viu que primeiro nós temos uma promessa e nós temos uma recompensa. E felizes são, não é os que fazem, porque a gente não pode basear a nossa espiritualidade naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos em Deus. É Deus quem define quem nós somos. E muitas vezes, essa verdade está muito distante de nós, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Aí você fala, nossa, só estou andando em trevas, como assim Jesus, sou a luz do mundo? Você é o sal da terra, mas Jesus, eu não estou saboreando a vida de ninguém. Não é aquilo que você pensa, mas é aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Muitas vezes a gente se coloca numa posição assim, nossa, Jesus disse que eu sou a luz do mundo, mas eu só estou cheio de confusão na cabeça, minha mente está confusa, eu estou andando em trevas, as coisas estão conspirando contra mim, mas Jesus disse, você é a luz do mundo. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem eu sou em Deus. Aqui está a minha identidade. A minha identidade não está firmada em casamento, não está firmada em filhos, não está firmada em ministério, não está firmada na igreja, mas a minha identidade está firmada em Cristo. Ele é o meu firme fundamento. É nele que eu descubro quem eu sou. Se você não entende quem você é em Deus, você vai procurar a sua identidade em pessoas, em coisas, e você não vai encontrar. Porque as pessoas, as coisas, não têm o poder de suprir a necessidade do teu coração que só pode ser preenchido por Deus. Jesus é a eternidade. Sabe que tem um texto, se eu não me engano, Eclesiastes, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ele não colocou o momento no coração do homem, ele colocou a eternidade no coração do homem. Portanto, você não deve viver por aquilo que você vive no momento, mas por aquilo que você deve viver na eternidade. Aquilo que é eterno, não colocar os seus olhos naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. E os discípulos, eles se aproximam sabendo disso. E muitas pessoas pensam que para ser feliz, precisa ser pobre financeiramente. Já ouviu aquela expressão, dinheiro não traz felicidade? Quem já ouviu? Brasileiro falando, e a gente cresceu nessa cultura, dinheiro não traz felicidade. Ah, então eu tenho que ser pobre. Então eu tenho que ser pé rapado, então eu tenho que andar de ônibus, então eu tenho que andar de chinelo havaianas, eu tenho que andar humilde, né? Até a palavra humilde virou sinônimo financeiro. Não, 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 não. A humildade não está relacionada àquilo que você tem, mas àquilo que você deve ser em Deus. Porque a gente chega na periferia, em lugares mais pobres, por exemplo, aí você fala, nossa, aquela pessoa é tão humilde. Mas o que é tão humilde? Por quê? Não, é porque ela é escassa financeiramente. Mas você vai ver, a pessoa é arrogante, soberba, orgulhosa. Aí você vai andar num lugar que é mais rico, mais nobre. Não estou dizendo todo mundo, mas algumas pessoas você encontra lá, você fala, nossa, que pessoa humilde. Uma pessoa tão simples, ela tem tantas riquezas, mas ela é tão simples. Porque a humildade não é aquilo que você tem, mas é aquilo quem você é em Deus. Não está relacionada à quantidade de bens que você possui, mas na quantidade de amor, o tesouro eterno que você tem em Deus. Felizes são os pobres em espírito. E essa palavra espírito, você percebe aí, se você olhar na tua Bíblia, é com a letra minúscula. Não está dizendo para você ser pobre no Espírito Santo. Pelo contrário, no Espírito você deve ser cheio e rico em Deus. Rico no Espírito Santo. Mas pobre do seu espírito aqui é ego, menos de si. Algumas traduções podem trazer a questão de humildade, porque a humildade não é você pensar menos em si, Mas a humildade, ou melhor, não é você pensar menos de si, mas é você pensar menos em si. Menos em você, vazio do seu ego. Tem um livro que eu quero indicar para vocês, inclusive você pode adquirir na loja do Reino Oficial com a Raquel ali, chamado Ego Transformado. Alguém já leu esse livro, Ego Transformado, Timothy Keller? Cara, é um livrinho, mas é uma bomba atômica. Porque ele fala do ego, o ego ferido, o ego dolorido, o ego inflamado e do ego vazio. E ele fala dessa transformação. O problema não é o ego, o problema é do ego ferido, inflamado, dolorido e vazio. É quando a pessoa se acha cheia de si, ela se acha autoconfiante, que é isso que o mundo vai dizer. Lá em Provérbios 28, 26, diz que para você não confiar em você mesmo. Sabe aquela expressão que a gente ouve agora dos coaches? Seja autoconfiante, confia em você mesmo. Irmão, se você confiar em você mesmo, você está lascado. Se você confiar em... Não tem um texto que fala assim, maldito é o homem que confia no homem? Não é você confiar no outro homem, é você confiar em você mesmo. Porque você sabe a capacidade destruidora que você tem. A capacidade manipuladora, a capacidade destrutiva que você tem. Ainda mais nos dias maus. Você fica cego. Então o texto não tem base bíblica para os coaches dizer confia em você mesmo, seja autoconfiante. Mas é confiar no Senhor. Confia no Senhor e aqueles que confiam no Senhor prosperarão. Não confia em você mesmo, irmão. Não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, mas confie no Senhor. Menos de si. Aqui está dizendo pobres em espírito, pois deles, aí a recompensa, pois deles é o reino dos céus. Jesus, portanto, não disse que essas pessoas que eram pobres em relação às circunstâncias exteriores, às quantidades de bens que você possui. Porque Jesus fala, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Quantas pessoas eu conheço por aí, tem muita riqueza financeira, material, você fala, meu Deus, cara... Que cara mais soberbo, orgulhoso. Seja pobre ou rico, porque Jesus não está fazendo a distinção de classe social e econômica, não é sobre isso. Porque imagina que ali, sentado, assim como estamos nós aqui, tinha rico e pobre sentado junto. O bom da igreja, o poder da igreja é quando nós vemos pobre e rico iguais, sentado no mesmo lugar. Eu sonho isso com a igreja reina, não que eu quero, desejo, eu oro para que Deus mande os pobres, que só tenha pobre na igreja. Não, eu oro para que existam pessoas iguais perante a Deus. O rico e o pobre, cada um sentando lado a lado, nós somos iguais perante ao Senhor. O rico, financeiramente, ele precisa ajudar o pobre financeiramente a prosperar. Porque o problema dele é a mentalidade, a cultura que ele cresceu, a cultura que ele nasceu. Mas Jesus não está dizendo para você ser pobre financeiramente, pelo contrário, para você ter recursos para poder abençoar a vida de outras pessoas. Voltando aqui, que eu abri um entre parênteses, mas não finalizei. A riqueza traz felicidade, dinheiro traz felicidade, sim. Imagina se colocar 5 mil reais na tua conta agora, como você ia ficar saindo daqui do culto. Você fala, nossa, pastor, que bênção. Você não ia ficar triste? Ou você ia? Você ia ficar feliz. Mas a sua felicidade não pode depender daquilo que você recebeu. Você não pode mudar o estado da sua emoção ou até mesmo do teu coração por aquilo que você recebeu. Sabe que tem um salmo, se não me engano, é o salmo 23, diz, o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Mas a tradução no hebraico diz, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Não preciso de nada, eu só preciso do Senhor. Porque quando eu tenho a Jesus, eu tenho tudo. Mas se você quiser depositar um Pix na minha conta, eu posso jogar aqui no telão. Brincadeira, gente. Vamos avançar aqui. Ele está se referindo àqueles que, independentemente das posses materiais, têm a disposição no coração de servir ao Senhor. Alguns acreditavam que Jesus estava falando que eles amavam viver na pobreza. Sabe que isso abriu precedentes para as pessoas pensarem o seguinte: ah, então quer dizer que para eu viver o reino de Deus eu tenho que ser pobre financeiramente. Aí os caras buscam a pobreza. A gente aprendeu isso da cultura católica romana. Fez voto de pobreza. Já viu? Alguém já viu? Eu já andei com os franciscanos, os caras tinham um taus aqui, três nó. Um de santidade, o outro fala voto de pobreza. Os caras andavam até descalço. Eu não duvido que se Deus falou com eles sobre isso, se tem pessoas que têm... Mas eu acho muito difícil. Porque tem pessoas que pensam assim, ah, então quer dizer que para eu ser rico nos céus, eu preciso ser pobre aqui na terra. Ou, e se eu for rico aqui na terra, eu serei pobre no reino dos céus? Não, de maneira alguma. Mas isso foi um ensino errado que nós herdamos de uma cultura que trabalha com a escassez. Não, você vai se perder. Claro que tem gente que se colocar o dinheiro na mão dela, ela se perde. Sabe por quê? O dinheiro, ele só vai potencializar quem você é. Se você for uma pessoa mau caráter, você vai ser um mau caráter com dinheiro. Agora, se você é uma pessoa que cultiva e trabalha o seu caráter, pode ter certeza que Jesus vai colocar recursos nas tuas mãos para que o reino de Deus possa avançar. Não é o teu reino, é o reino de Deus. Quando a gente ora, Deus faz transferência de recursos financeiros, recursos de pessoas, recursos de estrutura. Não é para você simplesmente pegar um recurso, comprar uma Ferrari e sair a 100 por horas, em 10 segundos e viver a sua vida. Não. É para você glorificar o nome do Senhor com aquilo que Ele está confiando nas suas mãos. Não faz sentido. Não tem problema nenhum você ter dinheiro, trabalhou, comprar uma Ferrari. Mas a pergunta é, faz sentido? Está servindo o propósito do reino de Deus? Não é pecado você ser rico, você ter muitas riquezas, bens materiais, glória a Deus, irmão. Mas isso, de alguma forma, está contribuindo para o avanço do reino de Deus? É uma pergunta que nos leva à reflexão. Jesus não foi contra a riqueza. Tanto é que ele tinha um discípulo chamado José de Arimateia, que por conta da sua influência, ele foi até os romanos e falou, me dá o corpo. E simplesmente eles foram lá, pegaram o corpo, embalsamaram, cuidaram do corpo de Jesus. Eles eram ricos, eram discípulos de Jesus. Imagina que incoerente Jesus só ter discípulo pobre. Só gente, né, não tem dinheiro para comprar, dar um presente para a namorada, no dia dos namorados. Eu vou falar uma particularidade minha aqui, entre parênteses. Eu jamais vou liberar a minha menina, Elis, para um pé rapado. Não dá, mano. O cara, pelo menos, tem que ter condições financeiras para segurar ali o negócio. Tem que trabalhar, não é verdade? Amém? Glória a Deus? O cara precisa ali suprir, né? Quando transferir a minha filha para essa pessoa, ele precisa dar proteção, provisão e presença para ela. Ela não pode ficar desassistida. Pensam que é necessário temer ao invés de buscar as riquezas? Talvez por pensarem que pobreza era sinônimo de pouco dinheiro ou até mesmo passando necessidades físicas. Porque algumas pessoas podem ter sido até motivadas pela fala de Paulo quando diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí muitos acabam interpretando de forma errada, dizendo não, porque... dinheiro, a raiz dos males é o dinheiro. Não, nunca foi. Nunca foi. Alguns irmãos falam que a pobreza é emocional. Conversando com o Inglês, a gente estava trocando uma ideia, falando sobre isso. Falei, cara, sobre finanças. E a gente falando sobre essa questão que mexe com o nosso emocional. Mexe. A gente precisa ter o quê? Disciplina. Jesus fala para o quê? Para nós sermos o quê? Mordomos, fiéis e prudentes. Fiéis e prudentes. Aí sim nós viveremos a verdadeira felicidade. Então assim, você não pode depender, ter recursos financeiros para começar a fazer algo que Deus já tinha pedido para você fazer. Para você, ah não, se eu fizer aquilo eu vou ser feliz. Se eu tiver tanto na minha conta bancária, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa nobre, num lugar nobre, aí sim minha vida terá sentido, as pessoas vão me valorizar. Não, cara, isso é mamão que sopra no teu ouvido falando que você precisa ter algo para ser alguém. Vocês estão aqui comigo? Não, eu não preciso ter algo para ser alguém. Eu já sou alguém. Eu sou um filho de Deus. E por ser um filho de Deus, ele me dá capacidade, sabedoria, discernimento, conhecimento para gerar recursos. Sabe o que Salomão pede de todas as coisas que ele poderia ter pedido? Sabedoria. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. E sabe o que Deus falou para ele? Pedisses bens. Porque... você não pediu riquezas, não pediu dinheiro, mas por você ter pedido bem, eu te darei riquezas, te darei tesouros, e se tornou um dos homens mais ricos de toda a face da terra. Então não busque riquezas, Busque sabedoria. Porque se você buscar riquezas, você vai ficar correndo atrás das riquezas. Mas quando você busca sabedoria, as riquezas começam a correr atrás de você. Para servir o reino de Deus. Amém, queridos? Os pobres em espírito para Jesus são os humildes. São os que se conhecem. São os que têm convicção dos seus pecados, os próprios pecados. São aqueles que Deus concedeu aquele primeiro arrependimento. Então aqui é como se fosse um primeiro passo para nós alcançarmos lugares maiores. Ele está dizendo, bem-aventurados, felizes, a verdadeira felicidade consiste em você ser pobre de você mesmo. Pare de pensar em você. Pare de pensar de forma individual, comece a pensar de forma coletiva, porque a fé, ela é coletiva, a fé ela não é individual, irmãos. Todo sonho, toda visão, todo projeto que Deus coloca no teu coração tem um objetivo coletivo e não individual. Não estou dizendo para você não desfrutar de você fazer uma viagem, seja no Brasil, no exterior, conhecer outros lugares, comer num lugar bom, comprar uma roupa boa. Não estou dizendo, você pode desfrutar sim. Mas não se esqueça que existe algo muito maior do que os seus próprios planos. Provérbios diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Planeja, se eduque, seja disciplinado, busque, mas lembre-se que o propósito de Deus é maior do que o teu propósito pessoal. Versículo 4. Felizes são os que choram, pois serão consolados. Mas o mundo vai dizer, seja hedonista. Ame a si próprio, tenha prazer, busque prazer. E nós vivemos hoje uma geração hedonista, uma geração que busca satisfazer os seus próprios desejos. Isso é aplicado em várias áreas, principalmente no casamento. As pessoas buscam o quê? Felicidade. Como eu já falei aqui, vou repetir novamente, porque algumas pessoas não ouviram. Tive que lidar com um rapaz que falou, pastor, Deus é bom? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Deus é amoroso? Sim. Ah, então ele está preocupado com a minha felicidade. Então ele se importa com a minha felicidade. Então se ele se importa com a minha felicidade, eu estou infeliz no casamento, então eu vou me divorciar para eu ser feliz. Com 3 filhos adolescentes. Eu falei, opa, pode sair que eu já te vi, rapaz. Pode sair que eu já te vi. Que eu entendi a intenção maligna do coração dele em querer buscar a sua própria felicidade e não a aliança da família. Ele colocou a sua felicidade, o seu prazer acima do compromisso, acima da responsabilidade. O que aconteceu? Logo em seguida eu falei, cara, não faça isso. Você vai destruir uma família por conta de uma aventura, de um prazer seu. O que ele fez? Ele simplesmente destruiu a família. Casou com uma novinha. Sabe? Então assim, a gente tem buscado, irmão, é tão sério isso. Por isso que a gente tem trabalhado essa questão do discipulado de homens, para a gente resgatar a masculinidade do homem. Assim como fizeram comigo, resgataram a minha masculinidade, entendendo que eu não casei com a minha mãe, eu preciso ter responsabilidade com uma pessoa. Porque tem gente que fala assim, você vai na cadeia, o que os presos colocam aqui tatuado? Amor só de mãe. Onde tá, cadê a figura paterna, a figura do homem? Vai lá na cadeia para você se você vê algum homem visitando um filho. Não vê. A maioria sem pai. Se o pai está vivo, pode ter certeza que não está dando a mínima para aquela pessoa. E aí esses homens, eles começam a ter um relacionamento com a sua própria mãe. A figura da mãe é a figura principal. Aí eles tatuam. Amor só de mãe. E aí muitos homens casam com mulheres como se estivesse casando com a sua própria mãe. Dependência emocional, dependência efetiva, sabe, para tudo. Conheço um marmanjo que com 30 anos de idade, casado, vai pedir para a mãe pagar a conta dele de casa. Não, cara, pelo amor de Deus, não faça isso. Sabe, então Jesus nos leva a nós confrontarmos esse espírito hedonista que busca satisfazer os seus próprios prazeres. A sociedade vai dizer o seguinte, o homem não chora. Engole o choro, não é isso? A gente ouve, engole o choro, para de chorar. Homem não chora. E aqui ele está dizendo, felizes são os que choram, os que lamentam. Não estou dizendo para você ser manso, ficar chorando por qualquer coisa, mas precisa haver lágrimas em nossos olhos e alegria no nosso coração. Há quanto tempo você não chora diante da presença do Senhor por conta dos teus pecados? Isso é muito sério, irmãos. A gente precisa estar desarmado diante do Senhor, porque diante de Deus não há máscara, não há como enganar pessoas. Não tem como. Mas diante de Deus a gente precisa chegar com o coração vulnerável. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, meu coração está assim, mas eu peço que o Senhor quebrante o meu coração. Todo avivamento veio de corações quebrantados e contritos. Pessoas que buscaram ao Senhor. Olha o que diz, Salmos 126, 5, 6. Só anota aí, Salmos 126, 5, 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha que poderoso isso. As lágrimas são sementes. São sementes, ele voltará colhendo com alegria. É por isso que no reino de Deus, aquele que quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E aquele que quer se alegrar, precisa aprender a chorar. Homem chora. Jesus chorou? Sabe por que Jesus chorou? A Bíblia fala que Jesus chorou não porque ele amava Lázaro, Marta e Maria, mas é porque ele chorou por conta da incredulidade. Você já chorou por conta da sua incredulidade? Você fala, Jesus, como eu fui incrédulo. Como permitir com que o meu coração fosse movido a uma incredulidade? Como permitir com que a dúvida entrasse no meu coração e me impedisse de viver? Gente, o maior inimigo de você mesmo não é o diabo, não é o mundo, nem o pecado, é você mesmo. Você é o maior impedidor das bênçãos de Deus se multiplicarem na tua vida. Mas quando nossa mente, nosso coração se alinha com Jesus, meu amigo do céu, ele quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Bênçãos sem medidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Felizes, versículo 5. Felizes são, algumas traduções estão humildes, mas na minha está, felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Então nós vemos uma promessa e uma recompensa. A promessa é, são os mansos, felizes são os mansos. A recompensa, porque herdarão a terra. Sabe o que o mundo vai dizer? Seja orgulhoso, seja soberbo. Busca satisfação pessoal, tenha um sentimento egoísta e admira a si próprio. Narcisista. Uma pessoa que busca satisfazer o seu próprio ego. Tenha sempre pessoas para satisfazer aquilo que ela tem uma grande necessidade de ser suprida. Uma pessoa que se move por carência de atenção e necessidade de amor. E ela pensa que ser feliz é ser orgulhoso. Ser feliz é ter uma satisfação pessoal, é ter um sentimento egoísta, é admirar a si próprio, olhar para o espelho e falar assim, você merece. No reino de Deus, você não merece nada. Sabe o que você merece? A cruz. Sabe o que você merece? A morte. É isso que você merece. Eu e você merecemos. Mas Jesus morreu a nossa morte, para que eu e você tenhamos vida. Ele fez uma substituição. Lembra daquela mulher adúltera? Todo mundo querendo apedrejar ela. E Jesus para e fala assim, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Começando pelo mais velho até o mais novo, cada um foi lançando a pedra no chão. E aí, tem várias interpretações. Mas, para Deus salvar uma pessoa, no estalar de dedos, sim ou não? Mas eu acredito que houve uma conversa no pé do ouvido daquela mulher, dizendo, mulher, eles estão certos, porque lá em Levíticos diz que se você fosse pego em adultério, você seria morta, apedrejada. E eles estão certos, porque a minha Bíblia diz isso. A sua Bíblia diz isso. Sabia? Quem for pego em adultério merece morte por apedrejamento. Lembra a mulher, a mãe de Jesus, Maria? Ela apareceu grávida, ela merecia o quê? A morte. Aí o marido José protege ela, um homem de Deus, sabia que ela estava concebendo pelo Espírito Santo, protege, guarda ela, para que ela pudesse gerar o menino Jesus. Jesus sabia que ela merecia a morte. Ele sabe que Jesus, eu acredito eu, no pé do ouvido, você merece a morte. Mas eu vim aqui substituir a tua morte pela minha vida. Eu vou morrer por você na cruz. Jesus substituiu a maldição pela bênção. Substituiu a morte pela vida. Vocês estão aqui comigo? E sabe o que ele fala? Tem alguém te condenando? Tem alguém te julgando? Não, meu Senhor. Vá e não peques mais. Ali a graça perdoadora, Jesus perdoou ela, mas Jesus também deseja transformar ela. Tem muita gente que se sente perdoada, mas poucas pessoas estão transformadas. Vocês estão aqui comigo? Isso é uma diferença muito grande. Irmão, o exemplo daquela mulher adúltera mostra para nós que pessoas foram perdoadas, mas não foram transformadas. Porque Jesus, ele fala, tem alguém te condenando? Não, meu Senhor, também não vou te condenar. Perdão. Vai, não peques mais. Transformação. É a caminhada. Não é só o ponto de partida, mas é a caminhada, é contínua. É a perseverança dos santos. É aqui que veio a transformação da nossa jornada. Jesus não é apenas nosso Salvador, mas Jesus também é o nosso Senhor. Tem muita gente que fala, ah, Jesus é meu Salvador. Sim, Ele é, mas Ele é Senhor também. A Bíblia chama Deus de mais de Senhor do que de Pai. Exige o quê? Obediência. Você não tem que obedecer a Deus, principalmente nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Amém, irmãos? E não ser orgulhoso, andar em mansidão não é o mesmo que ser tímido, que está enraizado no temor dos homens. A baixa autoestima, a timidez está relacionado à baixa autoestima. Toda pessoa que é tímida, não somente a Bíblia fala sobre isso, mas os psicólogos, depois de muitos anos, descobriram que a timidez está relacionado à baixa autoestima. É quando a pessoa se considera, ah não, eu sou tão feio, ah aquela pessoa, olha o dinheiro que ela tem, olha só, ela vai se diminuindo. E tem aqueles que são soberbos, complexo de inferioridade, se acham melhor do que os outros, mais inteligentes que os outros, mais bonito que os outros, e sempre quer fazer coisas melhores do que os outros. São dois extremos que nós precisamos evitar, mas a mansidão, ela está relacionada a um coração humilde. Mateus 11, 29 diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Ele está falando de descanso relacionado à mansidão e humildade. Sabe por que você não está encontrando descanso? Aqui o texto diz, porque você não está buscando um coração manso e humilde. Porque a autoridade, que a gente sempre fala, autoridade seja no trabalho, autoridade na igreja, unção de Deus, está relacionada a um coração manso e humilde. Jesus fala, aprendei de mim que o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. E aí ele fala, pois sou manso e humilde de coração. Mas tem um outro lado. A gente olha para Jesus muitas vezes como um leão da tribo de Judá, não é verdade? Um leão que ruge, a gente cantou aqui, um leão que ruge. E quando a gente fala de leão, a gente pensa em quê? Virilidade. Pensamos em força, pensamos em coragem, não é isso que o leão representa? Ainda mais o leão da tribo de Judá, que é Jesus, que foi um homem que morreu na cruz de uma forma muito corajosa. Mas também Jesus, ele é um cordeiro. Então, o cordeiro, ele é manso, mas o leão, ele é viril. E aí nós, homens, principalmente, precisamos aprender a ter esse equilíbrio, ser manso, mas também ser viril. Ser um cordeiro, coração ensinável, mas também precisamos ser um leão que ruge. A gente não pode se acovardar diante de situações, de responsabilidades, que chamam a nossa vida para responder. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Então Jesus está nos ensinando a ser, dizendo o seguinte, bem-aventurados, mansos, são aqueles que de fato buscam cultivar essa humildade. E humildade, se alguém falar assim, ah, eu sou humilde. Não, você já não é humilde, porque você se vangloriou. As pessoas que vão observar isso na sua vida, sua esposa, os seus filhos, os irmãos em Cristo, eles que vão dizer se você é manso ou não. Não é você que vai dizer, não, mas eu sou tão bom. Nem o próprio Jesus disse que ele era bom, e você tem a coragem de dizer que você é bom. Não, ninguém é bom até que termine a obra. Até que termine a obra. Ser manso não é ser frouxo. A gente fala aqui a expressão ser tanga frouxa. O homem que, na nossa cultura brasileira, não honra as cuecas. Né? Já ouviram essa expressão? Eu posso falar essa expressão que é algo da nossa cultura. Não é, ser manso não é ser frouxo, é ser paciente. Não se deixa pecar quando se ira. Lembra que o texto fala, não pecai, irai-vos, mas não pecai-vos. Então você pode se irar, a gente se ira, mas é não dar lugar ao diabo. Existe a ira santa de Deus. A ira no sentido de, cara, eu quero viver algo poderoso em Deus. Olha aquela situação, o cara fica irado por uma questão de senso de justiça. Que é o próximo, a próxima bem-aventurança, Mateus 5, 6. Vai lá comigo. Felizes os que têm fome e sede por justiça, pois serão satisfeitos. Sabe o que o mundo diz? Não, seja acomodado. Cara, seja preguiçoso. Faz jogo esportivo na internet, que agora está isso, né? Dinheiro fácil, rápido, sem precisar trabalhar. Ganhe dinheiro dormindo, sem precisar trabalhar, com apenas um celular e uma internet. Não é isso que o pessoal fala? E aí você fala um bando de gente seguindo isso. Por quê? Não querem trabalhar. Não tem fome, não tem sede por justiça. Não se interessam por isso. Mas Deus, ele vai responder essa fome e sede de justiça de acordo com o tamanho da sua fome. Deus responde de acordo com a sua fome. Tem um pastor querido chamado Luciano Subirá, que ele fala o seguinte: nosso maior problema não é a falta de alimento, nosso maior problema é a falta de apetite. Porque a gente tem a Bíblia do bebê, tem a Bíblia do adolescente, a Bíblia da menina, a Bíblia do menino, porque em casa tem essas Bíblias. Tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do casal, a Bíblia em várias traduções, não tem? Não é isso? Tem a Bíblia da sogra, a Bíblia... Cara, tem Bíblia de tudo quanto é tipo, no celular. Pastor, eu não consigo ler. Vai ouvir, tem Bíblia de áudio. Não tem desculpa. O problema, então, não é a falta de alimento, mas é a falta de apetite. Pastor, eu não tenho fome. O que eu faço, pastor? Eu descobri uma estratégia. Porque nem sempre eu tenho fome pela palavra de Deus. Mas quando eu não tenho fome por alimento físico, por exemplo, eu passo a ver documentários ou alguma coisa relacionada à comida, que eu gosto de comida. Eu gosto de preparar comida também. E aí me dá fome. Aí eu percebi o seguinte, falei, cara, eu vou começar a aplicar isso para a palavra. Quando eu não tiver fome, vou começar a ler sobre Bíblia, sobre livros, vou ouvir uma pregação, vou ouvir um louvor, e aquilo vai me instigar a fome de tal maneira que eu vou falar assim, cara, eu quero ser saciado pela palavra de Deus. Tem dias que eu não quero ler, mas eu preciso ler. Tem dias que eu não quero orar, mas eu preciso orar. Tem dias que eu não quero jamais jejuar, mas eu preciso jejuar. Tem dias que eu não quero vir para o culto, mas eu venho para o culto, porque eu sei que na comunhão dos santos há vida. Quantas vezes você já veio para o culto não querendo vir para o culto? Amém? Não é verdade? Mas você foi, porque a fome no teu espírito era maior do que a fome da tua carne. E aquilo, e a quem você alimenta mais na sua vida, é o que mais vai prevalecer na sua jornada. Quem você tem alimentado, a sua carne ou o seu espírito? Gálatas capítulo 5 vai dizer o seguinte: ande e viva no espírito. Quem anda e vive no Espírito, gera fruto do Espírito. Mas quem anda e vive na carne, vai gerar frutos da carne. Então é uma questão de escolha. Se você alimenta as suas paixões, ou você alimenta o Espírito Santo dentro de você. Você escolhe por quem você quer ser governado, se é pelos céus ou pela terra. Que a sua escolha seja uma escolha de ser governada pelos céus. Que a sua escolha seja uma escolha de ser governado pela palavra, de ser governado pelo Espírito Santo, de viver e andar no Espírito Santo, querido. É esse lugar que Jesus deseja que nós estejamos. Versículo 7. Felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O mundo vai dizer, Provérbios 3, 7, não seja justos aos seus próprios olhos. Mas aqui o texto fala de misericordioso, ou seja, receber e dar misericórdia essencial para nossa própria felicidade e grandeza. A palavra misericórdia, ela vem da palavra miséria de coração, no grego. É quando você se move em servir o outro. Por exemplo, a sociedade não fala de empatia, agora empoderou essa palavra, virou agora vocabulário, né, da sociedade. A pessoa precisa ser empática. É linda, maravilhosa, mas na Bíblia eu não encontro essa palavra empatia, eu encontro a palavra compaixão. Porque empatia significa você ter um sentimento com relação àquela pessoa que está passando por uma necessidade ou um sofrimento. Você fica, nossa, né? Seu coração sente aquilo, mas a compaixão é quando, além de ter o sentimento, eu me movo naquele sentimento para servir alguém. A Bíblia fala que Jesus teve compaixão das pessoas, porque eram ovelhas como? Sem pastor. Então a compaixão, ela se move, ela não simplesmente fica, nossa, eu tenho empatia por aquela pessoa. Não, a compaixão, ela se move, vamos fazer algo. Então a misericórdia, ela está relacionada a isso. Nós somos chamados para sermos sensíveis para com aqueles que nos maltratam e reclamam contra nós. Aqui é uma parte difícil. Não vou dizer para você que é fácil. Quando alguém mente a teu respeito, te maltrata, qual é a sua reação? Braveza. Filho de Belial. A gente começa a orar com os nomes, né? Filho de Caim, né? Judas. E a gente começa a expressar o nosso coração, a nossa natureza caída. Pessoas que nos perturbam, que são diferentes, que têm menos comprometimento com Deus do que nós, que cometem erros, que tropeçam em pecados escandalosos, e especialmente aqueles que sofrem, têm grande necessidade devido à pobreza. Será que nós estamos sendo misericordiosos com relação a essas pessoas? Obviamente a gente não pode passar pano para ninguém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aconteceu uma situação bem desagradável essa semana, e você fala, e pessoas que eu conhecia muito perto, a pessoa que fez algo terrível, de abuso sexual infantil. Um caso desse não é caso pastoral, é caso de criminal e cadeia. E pessoas que estavam passando pano para um rapaz que já estava cometendo abuso sexual com outras crianças e adolescentes. Ninguém parou essa pessoa. Se você não faz nada, você é conivente. Ah, não. Se você sabe de uma informação e você não se move em resolver aquela situação, querido do céu. Quando alguém compartilha algo pessoal, íntimo para você, você se torna responsável por aquilo. Você se torna responsável. Então, assim, a gente não pode brincar de ser cristão, querido. Temos que levar a espiritualidade muito a sério na nossa jornada. Vocês estão aqui comigo? Tem um pouco de repreensão para você e para mim com relação a isso. A gente precisa buscar a santidade do Senhor, que é um assunto que está muito pouco falado nos nossos dias. Por isso que essas coisas estão acontecendo. Sabe por quê? São pessoas muito habilidosas, mas que não têm caráter. Só que habilidade não sustenta caráter. De todas as características que Paulo dá para Timóteo, apenas uma está relacionada à habilidade, que é ser apto para ensinar, mas todas as outras características estão relacionadas ao caráter. Agora, quando eu busco cultivar o caráter dentro da minha vida, pode ter certeza que a minha habilidade será potencializada. Vocês estão aqui comigo? Quantas vezes você viu gente famosa e conhecida caindo em pecados escandalosos e aí ela perdeu a habilidade? Não. Mas ela, por conta do mau caratismo, ela não consegue potencializar até a habilidade que ela tem. E quando nós buscamos desenvolver o caráter de Cristo dentro do nosso coração, querido do céu, Deus vai te usar de uma forma muito poderosa. Então, por isso que a gente precisa guardar de todas as coisas o nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, a nossa boca fala do que o coração está cheio, a gente precisa encher o nosso coração do quê? Com a palavra de Deus. Para que a gente possa verbalizar e fazer, nós precisamos encher o nosso coração. Nosso coração. Jesus nos chama a dar misericórdia àqueles que nos maltratam através de mentiras sobre nós. Quantas vezes você já mentiu com relação a pessoas? É doloroso. E quando alguém mente ao teu respeito, não é doloroso isso? É muito doloroso, irmão. Quando alguém fala algo que é totalmente contraditório com a sua vida. Mentira, ninguém gosta de receber um fake news. Aí você vê no governo brasileiro um cara que era especialista em fake news recebendo medalha de honra no combate de fake news. Olha só que mundo inverso nós estamos na nossa nação brasileira, que aplaude pessoas que são mentirosas. Pessoas que não têm misericórdia, simplesmente se movem por uma questão de fama, se movem por uma questão de dinheiro, se movem por uma questão de poder. E não é nesse lugar que nós devemos andar, querido. Nós devemos ser misericordiosos e buscar ajudar as pessoas que estão sofrendo. Mateus 5,44 vai dizer: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. A gente não foi chamado para passar pano para ninguém, mas precisamos ser verdadeiros. Verdadeiros. Misericordiosos. É lamentável, a gente não deve se alegrar com escândalos, com situações pecaminosas, a gente deve se entristecer, porque isso entristece o coração de Deus. E Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo. Quando eu fiquei sabendo desse abuso, irmão do céu, meu coração fechou de uma tal forma, que eu fiquei triste. Não conheço a pessoa, mas entristece. E se a gente não se entristece em relação a isso, querido, a gente pode ter certeza que nós estamos indo para o mesmo lugar que aquela pessoa. E outro detalhe, estava orando, compartilhei com os irmãos antes de começar o culto. A gente passa a olhar para os escândalos e deixa de olhar para Jesus. Vocês estão aqui comigo? Sabe que Jesus fala para João Batista? Porque João Batista duvidou de Jesus como Cristo. E Jesus responde: o que vocês estão vendo? Vai dizer João Batista: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo curados, e bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem de mim. Quando João Batista perdeu Jesus de vista, ele começou a ficar escandalizado e começou a duvidar que Jesus era o Cristo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não tirar os olhos de Jesus. A gente olha para os escândalos, eu fiquei: meu Deus, cara, não posso olhar para os escândalos, preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para aquilo que o Senhor está fazendo nessa nação. Jesus está curando, Jesus está transformando, Jesus está expandindo, Jesus está fazendo coisas extraordinárias na Igreja Reino. E eu não posso me distrair com aquilo que Jesus não está fazendo. Eu não posso, você não pode olhar para aquilo que Ele está fazendo, irmão. Ele está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. Se a gente se permitir deixar ser levado pelos escândalos, sabe o que vai acontecer? Você vai dar brecha, você vai dar margem para que o seu coração endureça. E quando você tem um coração endurecido, sabe o que acontece? Gera incredulidade. O endurecimento do coração gera incredulidade. A gente começa a se mover por dúvidas. E não é esse lugar que Deus quer de mim e de você. Versículo 8, a gente vai finalizando. Felizes são os puros de coração, pois verão a Deus. E o mundo vai dizer: seja avarento, seja obcecado por adquirir riquezas, patrimônios, não seja generoso, seja uma pessoa esbanjadora, seja uma pessoa liberal, tenha um sentimento liberal de uma pessoa. O que é o liberal? É uma pessoa que ela só crê em Deus se ela sentir a comunhão com Deus. Ela baseia a vida dela em sentimento, mas a fé, ela não é um sentimento, a fé é uma convicção. A fé não se move por aquilo que eu sinto. A fé, ela se move por aquilo que eu creio em Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram, mas creram. É nesse lugar, irmão. Mas muitos de nós queremos ver as coisas materializadas, mas Jesus quer trabalhar no nosso coração, dizendo: cara, você se move pelo sobrenatural de Deus. Não é por aquilo que vocês estão vendo, mas é por aquilo que eu estou derramando sobre vocês. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. A gente se move pela fé. A gente não se move por aquilo que nós estamos vendo. A gente não se move por vista. Paulo diz: não andamos por vistas, nós andamos pela fé. Pela fé. E pessoas que são obcecadas por adquirir e acumular dinheiro, existem recomendações sobre isso. Aqueles que buscam se enriquecer, eles vão se perdendo. Lembra do jovem rico? Jesus questiona o jovem rico, porque o jovem rico chega com a seguinte ladainha: bom, mestre, Jesus já dá na canela dele. Bom? Bom, só tem um, é Deus Pai. Nem eu sou bom. Ele: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: você conhece os mandamentos? Sim, conheço, né? Jesus responde: então, não mate, não roube, não adultere, não diga falsos testemunhos. honre teu pai e tua mãe. E ele responde, mas isso eu tenho feito desde a minha juventude. Isso aqui é fácil para mim, Jesus. Aí Jesus fala, ah, tá, então você quer aumentar o nível. Então, beleza, então vou aumentar o nível. Vai, pegue todas as riquezas que você tem. Venda, dê aos pobres e depois me siga. Aí o jovem rico viu que ele tinha muitas riquezas acumuladas. E a Bíblia fala que ele se entristeceu com tanta riqueza que ele tinha. Mas ele tinha tanta oportunidade de seguir a Jesus. Ele simplesmente não seguiu a Jesus, porque o seu coração estava apegado às riquezas terrenas. Sabe de uma coisa? Eu acredito que Jesus estava provando o coração dele. E ali mostrou claramente que o coração dele estava nas riquezas. Eu tenho certeza que se ele falasse assim, Jesus, vou fazer isso. Se for para te seguir, se for para abrir mão das riquezas, é isso que eu vou fazer. Jesus ia falar, para. Lembra quando Deus fala para o anjo com relação a Abraão? Para, seu coração foi provado diante de Deus, porque você não negou aquilo que Deus havia pedido para você. Então para, seu filho vai viver. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão? Mostrando para Abraão tirar tudo aquilo que estava impedindo ele de adorar o Senhor. Então Deus vai remover da nossa vida tudo aquilo que nos impede de adorarmos ao Senhor. Se é o dinheiro que está te impedindo de adorar ao Senhor, pode ter certeza que Deus vai tirar de você. É muito sério isso. Você quer realmente viver algo no Senhor de uma forma muito profunda? Se o dinheiro tem sido um Deus na sua vida, e se você deseja viver algo poderoso em Deus, Deus vai tirar todas as riquezas de você. É muito sério isso. É relacionamento? Deus vai tirar. Se é para você ter uma vida com o Senhor, Deus vai tirar. Se há algo na minha e na sua vida que esteja impedindo de nós termos uma vida de adoração a Deus, pode ter certeza que Ele vai tirar de mim e de você. Mas se o nosso coração está no lugar certo, pode ter certeza que Deus vai multiplicar ainda mais as bênçãos na tua vida. Se você ama o Senhor. E aqui a pureza de coração, contrário aos avarentos, inclui a nossa moral, as nossas motivações. Ser puro significa viver com o objetivo de ser sinceramente obediente a Jesus e resistir à profanação da luxúria em nossa vida. Sabe, a terceira maior indústria que fatura no mundo é a indústria pornográfica, só perde para a indústria de tráfico de drogas e de armas no mundo. O site mais acessado do mundo é um site de pornografia. E se nós desejamos ter um coração puro, irmãos, um coração puro, bem-aventurados puros de coração, a promessa é, pois verão a Deus. Mas, pastor, a Bíblia também fala que aqueles que vêm a Deus, eles não conseguem viver. Mas olha o que o texto diz em Salmos 24. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor, como nós falamos no começo? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura dolosamente, esses verão o Senhor, verão a bondade do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, aqueles que veem o Senhor, veem a movimentação do Senhor, veem os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, são aqueles que buscam cultivar o seu coração puro. Lembra que Davi pede, quando ele peca em adultério, ele fala, Senhor, me dá um coração puro, renova em mim um espírito reto e não tires de mim a tua presença. É um homem que tinha uma convicção do pecado, irmão. Que falou, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. E nós precisamos buscar a cultivar um coração puro. Coração puro fala de pureza, irmão. Fala de algo que não está contaminado, sabe? Não está corrompido. Por exemplo, para te provocar também, se alguém fala assim, mas pastor, eu faço TV a gato na minha casa. Ah, mas você vive postando, falando sobre política, contra os corruptos. Que moral eu e você teremos para falar contra um corrupto na política, sendo que nós estamos fazendo TV a gato em casa? Fala para mim. Qual autoridade nós teremos para combater um pecado na nossa vida, sendo que nós mesmos estamos combatendo um pecado? Qual área na sua vida você precisa vencer, irmão, sendo que, na verdade, por outro lado, você está fazendo algo que desagrada a Deus? Não faz sentido. É por isso que as coisas não prosperam em nossa jornada. Porque nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos confessar os nossos pecados e abandonar os pecados. Quando fala de puro de coração, é por inteiro, irmão. É por inteiro, não dá brecha. é não corromper o nosso coração. Não permitir, quando Paulo termina dando as bênçãos apostólicas, né, que ele fala o seguinte, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo, que o amor do Pai esteja com todos vocês, ele fala, e amem uns aos outros com amor incorruptível. Um amor que não permite ser corruptível com os prazeres e manjares dessa vida. É nesse lugar que Deus deseja. E santidade não é baboseira, santidade não é breguice, pelo contrário, santidade é autoridade. Jesus era santo. Sejam santos como eu sou santo, a Bíblia fala. Buscar a santidade, santidade ao Senhor. É um dos temas poucos falados, falado nos nossos dias. Morais, resistir à concupiscência da carne que luta com o nosso coração. E as motivações, buscar dar mais às pessoas do que na verdade receber delas. Isso é uma forma de cultivar pureza no nosso coração, sem manipulação, sem distorção em qualquer dos processos, para a gente ser beneficiado por algo. Gente, você não deve se mover por meritocracia. O que é meritocracia? Ah, eu fiz, então eu mereço. Como eu falei aqui um pouco antes, a gente não merece nada. A gente recebeu uma graça que é um favor imerecido. Jesus morreu a nossa morte, que nós não temos capacidade alguma de morrer. Ele pagou uma dívida espiritual que eu e você não temos condições alguma de pagar essa dívida. Versículo 9. Felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que o mundo vai dizer? Seja competitivo, seja agressivo. Irmão, no ambiente de trabalho que tem concorrência, a gente também não pode ser desleal. Pelo contrário, a gente precisa cooperar para que haja, digamos, uma amplificação do ambiente de trabalho. Tem pessoas, várias pessoas que trabalham naquilo que você mesmo faz. Você vai ficar competindo com ela, querendo ganhar mais que ela, querendo ganhar mais os clientes dela. Você vai querer desonrar, falar mal daquela pessoa para obter os clientes. Não, cara, faça o seu trabalho e faça bem feito, como se você estivesse fazendo para Jesus. As próprias pessoas vão pensar, vão analisar e vão perceber quando você faz com qualidade. Um bom preço, um bom atendimento, um bom serviço, uma boa entrega, e as pessoas vão avaliar o seu trabalho. E aí sim, elas podem trocar de fornecedor e por aí vai. Mas a gente não pode ser competitivo entre nós, muito menos agressivos. E aqui fala que felizes são os pacificadores. Jesus, então, nos chama a evitar brigas e trabalhar para reconciliar e reparar relacionamentos. Ou você e eu seremos pessoas que vamos provocar incêndios, pessoas que vão provocar dissensões, facções, divisões, briga. A palavra divisão, ela é a mesma palavra de divórcio. Divisão é uma visão dividida. Ou melhor, são duas visões, uma divisão que ela foi dividida, se tornou duas visões. E ela fica batendo de frente uma com a outra. E uma casa dividida, ela não prospera. E o pacificador, ele precisa trazer o quê? A paz, porque é isso que ele carrega a paz. Ele não carrega contenda, ele não carrega divisão, ele não carrega brigas, ele não carrega espírito violento. Pelo contrário, nós devemos recusar ter um espírito argumentativo e contendencioso, ou forçar a nossa própria vontade a qualquer custo. A gente vai vendo as notícias e fala, misericórdia, cara. A gente gosta de notícia ruim, a gente gosta de tragédia. As notícias mais acessadas nos jornais, quais são? Tragédia. Brasileiro gosta de uma confusão. Brasileiro gosta de uma intriga, gosta de uma briga, gosta de uma encrenca. Porque isso dá visibilidade, dá alcance, dá ibope. A gente precisa evitar esse tipo de coisa. A gente precisa olhar para aquilo que Jesus está fazendo em nosso meio. Amém, queridos? Para a gente finalizar aqui, versículo 10 ao 12. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sabe o que o mundo está dizendo? Seja um cara popular. E sabe o que a gente percebeu ao longo desses dias? Que existem muitas pessoas que têm quilômetros de alcance, mas centímetros de profundidade. A geração TikTok, não é? As pessoas não estão interessadas em conteúdo. A gente que trabalha com comunicação, conteúdo, você sabia que fizeram uma pesquisa para saber quanto tempo as pessoas passam no TikTok e no Instagram? A média foi 13 segundos no TikTok e hoje 7, 8 segundos no Instagram. Agora tem uma concorrência. Concorrência de o quê? De audiência. Aí as plataformas ficam competindo entre os usuários, porque quanto mais você ficar no aplicativo, mais eles ganham. Você paga para usar o Instagram? Sim ou não? Não. Mas como que eles ganham dinheiro? Com audiência. Quanto mais pessoas estiverem ali, mais dinheiro eles ganham, porque eles conseguem entregar para mais pessoas. E aí a gente vê hoje uma geração que quer dinheiro rápido e fácil, começam a produzir conteúdos que querem ter quilômetros de alcance, mas centímetros de profundidade. Nós estamos dando voz para as pessoas que não têm maturidade para falar sobre vida de pessoas. Qualquer pessoa hoje pode abrir um canal no YouTube, ter uma conta no Instagram, no TikTok, falar um monte de besteira e as pessoas aplaudindo, achando lindo, maravilhoso. Mas é tudo... Você ouve as coisas que falam, você fala, meu Deus, cara, como consegue ter audiência dessa? Você é aquilo que você compartilha, você é aquilo que você consome. As pessoas não estão interessadas em conhecimento, não estão interessadas em se capacitar, não estão interessadas em se aperfeiçoar, não estão interessadas em estudar, não estão interessadas em trabalhar. Você pergunta para um jovem hoje, o que você quer ser quando crescer? Quero ser um YouTuber, pastor. E aí, se não der certo, eu vou trabalhar. É isso que a gente ouve. Querem ter quilômetros de alcance e centímetros de profundidade. Agora, se você tem quilômetros de alcance e profundidade, meu amigo, usa. Usa, mas vai fundo mesmo. Porque a gente precisa ocupar esses lugares, porque se nós não ocuparmos, pode ter certeza que a sociedade vai ocupar. Se Deus te fizer famoso, glória a Deus. Use e saiba se posicionar biblicamente nesses lugares. Agora, se Deus não te fizer uma pessoa famosa, se contenta com isso mesmo, porque você é a pessoa mais influente dentro da tua casa. Porque se você não influenciar a tua casa, pode ter certeza, se você tem filhos, Felipe Neto e Lucas Neto vão influenciar. Sabe o que a geração está fazendo hoje? Perde mais tempo no celular. Sabe o que os pais fazem hoje para as crianças pararem de encher o saco? Fica aí no celular, não me enche o saco. Aí começam a dar a tela para essas crianças que ficam lá ali consumindo conteúdos que não condiz, não traz crescimento, não traz absolutamente nada de vida para elas. Sabe o que vai acontecer? Se você não discipular os teus filhos ou discipular pessoas, pode ter certeza que a sociedade vai ocupar esse lugar, vai discipular no teu lugar. E não com a palavra de Deus, vai discipular com ideologias. A pessoa mais influente na minha casa sou eu. Eu sou referência na minha casa. Eu sou o pastor na minha casa, eu sou o pai na minha casa. Quem discipula os meus filhos sou eu mesmo, não terceirizo nem para o ministério infantil. Graças a Deus temos a irmã Stephanie aqui à frente desse ministério lindo e nós vamos investir pesado no ministério infantil, no sentido de trazer não somente as crianças, mas os pais e responsáveis das crianças para discipularem. É um trabalho em conjunto, porque não adianta colocar a criança 2 horas num culto de domingo, não é suficiente, irmão, não é. Mas quando há uma parceria de ambos os lados, nós vamos gerar algo muito poderoso. Por isso que você não pode reduzir a sua espiritualidade num culto de domingo de 2 horas. Você deve cultivar, porque o culto de domingo não sustenta a tua espiritualidade, mas o que sustenta a tua jornada é a sua devoção, o seu devocional durante a semana. E ninguém aqui quer ser popular, muito menos Jesus procurou fama. A fama dele se espalhava, a Bíblia disse. Mas ele aproveitou, ele não queria ser conhecido, ele não queria que as pessoas dessem um microfone, um pedestal para ele, porque sabiam que colocariam ele fora do tempo completamente. Então tem muita gente sendo colocada fora do tempo, falando coisas que não deveria falar. E quem está dando voz para essas pessoas? A própria igreja. Você vê gente famosa, adolescente falando do iPhone X, aí vai para o iPhone 12. Aí você fala, meu Deus, cara, vai destruir a vida dessa pessoa. Pregadores mirim, quem já ouviu falar pregadores mirins? São pedras de tropeço. Não tem estrutura, não tem experiência. Não tem vida para falar na vida de outras pessoas. Ah, mas pastor, e Jesus que foi usado aos 12 anos de idade? Ok, ele ensinou ali os doutores da lei, mas ele não começou o ministério aos 12 anos. Ele começou o ministério aos 30 anos. Então a gente precisa ter essa maturidade para não colocar pessoas simplesmente pela visibilidade, pela popularidade, pelo alcance, mas precisamos ter pessoas profundas e fervorosas. esse lugar. E quando você não almeja a fama, Deus pode te tornar você famoso. Porque a fama não é a sua ambição, mas a sua ambição é a presença de Deus, o lugar secreto. E quando você busca ter um lugar secreto, Deus pode te expor no público. É esse lugar, irmão. Eu desejo de que outras pessoas na comunidade se tenham visibilidade, tenham exposição, para não falar besteira. E tenham profundidade, tenham fervor para tocar pessoas. E a gente acredita muito na internet, a gente acredita muito na comunicação. E vamos usar a comunicação para expandir o reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não busque a popularidade, busque a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Vocês estão aqui comigo? Jesus abençoa qualquer um que venha suportar a perseguição, porque é aqui que ele fala: felizes são os perseguidos por causa da justiça. Você está pregando a justiça? Você está falando de justiça? Não adianta a gente falar assim: pastor, eu estou sendo perseguido, mas pelo quê? Por causa da justiça? Ou porque você falou mentira? Ou porque você roubou? Tem pessoas que falam, né? Pastor, estou sendo perseguido lá no meu trabalho, mas por quê? Está pregando evangelho por causa da justiça? Glória a Deus, continua firme. Mas se não for, não tem nada a ver com o evangelho, a sua perseguição. E ele vai dizendo: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, ou seja, por causa de Jesus, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Sabe qual é a recompensa? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma os profetas foram perseguidos antes de vocês. Irmãos, me perguntaram: pastor, nós precisamos ser perseguidos para sermos fiéis? Eu falei: de maneira alguma. Quanto mais fiéis nós formos, mais perseguidos nós seremos. É igual casamento, irmão. Você não precisa esperar que algo aconteça para você ser fiel. Você já tem que ser fiel. E as coisas vão acontecer. Mas a fidelidade, o compromisso, a responsabilidade, ela segura a aliança. Vocês estão aqui comigo? Então, assim, a perseguição, ela é a semente para o avanço do reino de Deus, irmãos. Quando Deus viu que o povo só estava ali em Jerusalém, aí Deus mandou uma perseguição, fez com que o evangelho se espalhasse. O sangue dos mártires são as sementes do evangelho. São as sementes do alcance. A palavra de Deus chegou até a mim e você, porque pessoas deram as suas próprias vidas para que nós fôssemos alcançados pelo evangelho. Então nós precisamos entrar nesse lugar de valorizar aquilo que essas pessoas fizeram antes de nós. Porque essa é a verdadeira felicidade. Não é tristeza, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Nós andarmos debaixo dessa revelação, de entrarmos nesse lugar da verdadeira felicidade que Jesus tem proporcionado para mim e para você. A verdadeira felicidade consiste em ser perseguido por causa da justiça de Deus. Nós seremos perseguidos. Vão falar todo mal ao nosso respeito. Eu já fiz isso, irmão, com meu irmão mais velho. Já fiz isso. Quem nunca já fez isso? Quem já foi perseguido em casa quando se converteu? Não é crente. Qual que o pessoal mais fala? Agora é crente. Qualquer coisinha que você faz, eles ficam tirando sarro, né? Ah, você não é crente? Tá dando dinheiro lá pro pastor? Não é isso? Tá dando dinheiro lá pro pastor? Olha lá. Aí os nossos próprios familiares nos perseguem. E você não tem medo de falar da sua fé. O problema é quando você se torna um 007, né? Um espião escondido, tem medo de que as pessoas saibam que você é crente, para você não ser perseguido naquele lugar, para você não perder a sua reputação. Deixa eu falar uma coisa. Todo discípulo de Jesus, ele perde a reputação. Mas o que ele não perde é a integridade de coração. Isso ele não perde. Quem você era antes e quem você se tornou hoje, para a glória de Deus. Então, nesse lugar que nós precisamos entrar. Lugar da verdadeira felicidade que nós só encontramos em Cristo Jesus. Queridos, eu estou muito feliz. Sou muito alegre por aquilo que Deus está fazendo. Sabe, na nossa geração. Então, não tenha medo daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Simplesmente responda ao evangelho de Deus. E mergulhe o mais profundo que você puder. Dizendo: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Deus não vai usar as pessoas capacitadas. Deus está à procura de pessoas disponíveis e dispostas para Ele fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Coisas extraordinárias. Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. E tudo você pode no Senhor que te fortalece na tua jornada. Então vamos entrar nesse lugar da verdadeira felicidade que somente nós encontramos em Cristo. Amém, queridos? Quantos aqui querem entrar nesse lugar dessa verdadeira felicidade no Senhor? Vamos entrar nesse lugar em nome de Jesus. Fica de pé. Quero pedir para o pessoal do louvor se aproximar aqui, por gentileza, o mais rápido possível. Jesus, nós te agradecemos, porque o teu amor é bom, Senhor. As tuas sementes estão sendo semeadas sobre os nossos corações. A tua alegria tem sido depositada sobre cada um de nós. Jesus, nós oramos para que o teu Espírito Santo, ao longo dessa ministração, ao longo daquilo que nós temos falado, seja liberado sobre cada um aqui neste lugar, Jesus. Coloque lágrimas nos olhos, mas também coloque alegria no coração, Senhor. A verdadeira alegria que nós só encontramos em Jesus. Em Jesus, mais, Senhor, mais, Jesus, mais, Jesus. Nós cremos na verdadeira felicidade que nós encontramos em Cristo, não é em pessoas, não é em coisas, não é nas riquezas dessa terra, não é na avareza, não é no orgulho, não é na soberba, não é na altivez, não é no hedonismo, não é na popularidade. Nós encontramos a verdadeira felicidade em Cristo Jesus, aquele que morreu a nossa morte para nós vivermos a verdadeira vida no Senhor. Então alegre, Jesus, derrame alegria sobre seus corações. A tua palavra diz que o Espírito do Senhor Deus nos ungiu para restaurar o coração daqueles que estão tristes e trazer a verdadeira alegria que nós só encontramos em Cristo Jesus. Coloque lágrimas. Jesus, eu quero orar por ânimo. Ânimo, pessoas que estão desanimadas aqui nesta noite. Nós declaramos ânimo, espírito de ânimo, venha sobre elas. Enche os corações delas nesta noite. Multiplique o vigor, derrame ânimo. Senhor Deus, derrame uma esperança. A tua palavra diz que o Senhor nos deu pensamentos de paz, uma esperança e um futuro para sermos prósperos em tudo, em todos os lugares por onde nós formos. Nós derramamos a tua alegria, liberamos a alegria do Senhor neste lugar. Enche esses corações com a alegria do Senhor, que é a força. Traga força, traga ânimo, traga alegria, Jesus. Alegria sobre esses corações, que haja um quebrantamento de corações, Jesus. Que não haja espaço para dúvida, corações endurecidos, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força. Mais, Jesus, derrame mais, Deus, da tua unção, mais da tua alegria, mais da tua paz, mais do teu amor, Jesus, sobre cada pessoa que responde conforme o tamanho da fome delas. Responda conforme o tamanho da fome delas, Senhor. Responda conforme o tamanho da fome delas. Traga um consolo. Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso bem presente, principalmente nos tempos de angústias. Vem, Espírito Santo, encha todo este lugar, enche os nossos corações com a alegria do Senhor. Nos dê ânimo, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados, vamos adorar o Senhor.
Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.